Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo nesse momento, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Êxodo 34, versículo 29. Já deixa aberta a Bíblia aí, amém? Para que quando eu falar para a gente mergulhar aqui na leitura, você possa rapidamente meditar comigo nesse contexto. Mas olha um pouquinho para mim aqui. A coisa mais gostosa que existe quando você se converte, vamos relembrar da nossa conversão. Como tudo é fácil quando a gente entrega a vida para Jesus. A gente tem facilidade para poder dizer não para o mundo, para toda forma de pecado que nos escravizava. Quando a gente se converte, a gente tem facilidade para se santificar. Nós temos um desejo de estarmos sempre na igreja. Então você se converte, a igreja se torna a tua segunda casa. E você fica tão apaixonado por Jesus, você fica tão apaixonada pelo Espírito Santo, por tudo que você está vivendo de novo com Deus. Essa novidade de vida é tão boa, é tão gostosa. E se você sabe que tem culto na quinta, você vem no culto na quinta. Se tem mergulhando na palavra, você vem no mergulhando. Se você tem 47 anos e sabe que tem o Flame, que é da galera, você vem pro culto do Flame. Se domingo tem culto da manhã, se vacilar, você vem nos dois, vem no da manhã e vem no da noite. Terça vem no NV, quarta vai para a célula. Como é gostoso quando nós vivemos esse processo inicial de conversão, onde nós entregamos a nossa vida ao Senhor, onde nós temos a oportunidade de termos experiências com Deus que nós nunca tivemos, experiências que o catolicismo não nos deu, experiências que o espiritismo não nos deu, experiências que a maconha não nos deu, experiências que a cocaína não nos deu, experiências que o álcool não nos deu, experiências que o LSD nunca te deu, experiências que você nunca teve em nenhum lugar, em nenhuma ocasião da tua vida, no mundão aí fora. E o Espírito Santo, ele é tão sensacional, que quando ele realiza essa obra, logo de início na nossa caminhada com Deus, nos dando experiências que são experiências fora do padrão normal, que são experiências sobrenaturais, nós ficamos fascinados, nós ficamos impactados, porque essas experiências, elas testificam o quanto Deus, ele é real. Posso ouvir um glória a Deus? E eu quero que você traga isso à sua memória nessa noite, porque assim é o trabalhar do Espírito Santo. Nós precisamos muitas vezes ter um parâmetro para poder lembrar assim como era antes, como está sendo hoje. E talvez, para muitos, você está vivendo hoje a tua melhor fase com Deus. Talvez a tua conversão não foi tão impactante. Foi um processo difícil, um processo de libertação árduo, gradativo. E hoje, você se vê voando na presença de Deus. Você se vê literalmente com o reino se movimentando na tua vida. Você vê esse reino em movimento através da tua vida, através da presença do Espírito Santo. Isso é muito bom, isso é gostoso demais. Mas existem pessoas que perderam esse tino, Existem pessoas no nosso meio que perderam essa essência do valor legítimo da conversão, que era aquele prazer que você tinha em se santificar, em buscar as coisas de Deus, em absorver para você as coisas de Deus. E hoje você se vê não mais tendo prazer pelas coisas de Deus que você tinha no início da tua caminhada com o Senhor, e hoje você se vê tendo mais prazer pelo pecado, que você já se via liberto dele, após ter entregado a vida para Jesus, após ter ido às águas do batismo. Como é triste quando você olha um quadro, um cenário onde uma pessoa que teve uma conversão realmente regada ao primeiro amor, essa pessoa perdeu o quebrantamento, essa pessoa, você olha para ela e você vê que ela perdeu a sensibilidade pelo toque do Espírito, o prazer pelas coisas santas, pelo que é bíblico, pelo que é correto, pelo que é de Deus. Pessoas que foram curadas quando se converteram, mas que vacilaram, infelizmente, retrocederam, não se esforçaram o bastante para dizer não ao pecado. E você precisa entender uma coisa: ai, o diabo se levantou, pastor Felipe, o diabo se levantou, ah, o diabo, você fala tanto que é o diabo, que o diabo ele ouve, e ele mesmo lá no inferno ele fala, eu, como eu, nem te toquei ainda. Porque você se vitimiza. Você se vitimiza porque você é cara de pau. Porque você gosta de pecar. Você gosta de fazer as coisas de acordo com o teu jeito. Talvez você é o tipo de pessoa que você não precisa aos teus critérios. Quando você quer alguma coisa, você passa por cima de tudo. Passa por cima de direção pastoral. Passa por cima da voz do Espírito Santo, como ignorando. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, se você está aqui errado, errada, com certeza ele tem falado com você, ele fala com você, mas você optou em ignorar a voz do Espírito Santo. E o que acontece com isso? Pessoas que um dia foram curadas, pessoas que um dia foram libertas, foram tratadas, estão hoje com feridas que já estavam resolvidas, abertas novamente. Feridas que nem eram tão grandes, mas que tornaram imensas na tua alma. Por situações que você viveu, talvez, horríveis, ruins, no teu processo de conversão. Porque você não foi capaz de escolher esperar no Senhor. Quando o Senhor Jesus nos fala que o reino dos céus é tomado à força, e que aqueles que se esforçam se apoderam desse reino, ele está querendo dizer para mim e para você que você tem parcela de responsabilidade nos teus atos, nas tuas escolhas, nas tuas atitudes. E quando eu fiz a brincadeirinha aqui que o diabo, ele fala, eu, é comigo. Quando você tudo se vitimiza e fala que é obra dele, é porque você precisa entender o seguinte: ninguém é uma marionete na mão de ninguém. No reino dos céus, nós não somos marionetes nas mãos do Espírito Santo, e também nós não somos marionetes nas mãos de Satanás. Deus nos deu a opção, pelo livre-arbítrio, de escolhermos se vamos nos esforçar, crer, acreditar, optar em fazer o que é de Deus, ou optar, escolher, enfiar o pé na jaca e colocar tudo a perder novamente, como foi no passado. Mas nós nos esquecemos que a Bíblia também fala que aquele demoninho, aquele capirotinho, sabe, o diabinho da garrafa, aquele capiroto, o diabo endemoniado, aquele que atuava na tua vida no passado, você foi liberto, você entregou a sua vida para Jesus, você foi às águas, se batizou, teve experiências sobrenaturais, como eu disse aqui de início, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Mas porque você opta em não viver como um cristão, se alimentando do que é celestial, da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento celestial para as nossas vidas. É coisa fina. A palavra de Deus não é assim sem osso, não. A palavra de Deus é picanha maturada argentina da melhor. Amém ou não? E quando você se alimenta da palavra de Deus, você aprende que o diabo, ele é persistente, que ele busca ficar ao derredor, analisando, rodeando você. Mesmo que ele não te toque, ele fica por fora dessa redoma de proteção que está sobre a tua vida, da armadura de Efésios 6:10, da cobertura do sangue de Jesus, da cobertura da igreja do Senhor. Ele fica por fora dessa redoma, tentando encontrar uma frestinha que seja milimétrica para entrar na tua vida, para arrombar, para arrebentar, para quebrar tudo, para gerar não o mesmo caos do passado, mas um pior do que você já viveu, um caos bem pior, porque a palavra nos ensina que o demônio, que ele agia, ele sai quando você é liberto, entrega a sua vida para Jesus. Ele fica vagando nas regiões espirituais, ele não te toca, porque você é alguém que permaneceu desde o início da sua conversão com essa chama do primeiro amor que permanece aí dentro de você, acesa, amém? E aí, porque não tem brecha para ele entrar, ele não entra. Glória a Deus por isso, se essa é a tua conduta. Mas você que tem dado essa vacilada, você que tem permitido que as coisas do mundo e os padrões do mundo brilhem, brilhem mais forte aos teus olhos do que as coisas de Deus, o inimigo vê isso sim como uma brecha. As tuas escolhas que não estão centradas com a vontade de Deus para a tua vida, elas se tornam uma brecha também para que o inimigo ele entre. E quando ele entra, a Bíblia fala que aquele demônio que agia no passado, ele traz com ele mais 7. Ou seja, você fica 8 vezes pior do que você era antes de você se converter. E é por isso que nós vemos hoje um cenário triste dentro do mundo gospel, dentro do mundo cristão, dentro do mundo evangélico, dentro do ambiente da igreja, muitas vezes, onde nós vemos amigos, parentes, marido, esposa, filhos, irmãos de sangue, que um dia eram uma bênção nas mãos do Senhor, eram usados como eu e você, poderosamente pelo Senhor, evangelistas em potencial. Muitos que nem tinham e nem precisam ter ministério dentro da igreja, mas que são pessoas que no campo da vida evangelizam, trazem pessoas para a igreja, testemunham da glória de Deus, e que hoje nós vemos completamente destruídas as pessoas, desviadas, afastadas do Senhor, mortas espiritualmente, de uma maneira chocante. Que você chega a olhar e falar, eu estou em choque em ver o estado desse meu irmão, dessa minha irmã em Cristo que se afastou do Senhor. Porque nos esquecemos que a pessoa fica 8 vezes pior. Isso serve para que o nosso coração se encha de temor, para que a gente venha compreender que ainda há tempo de não dar mais um deslize. Ainda há tempo, Deus está falando com você. Ainda há tempo de você pensar na decisão que você está prestes a tomar. Sem a direção de Deus, sem a bênção dos seus pastores, sem a confirmação do Senhor, ainda há tempo de você pensar que as suas decisões não podem ser pautadas pela sua impulsividade, mas as suas decisões precisam ser pautadas pelos sinais de Deus, pela revelação do Senhor. Posso ouvir um aleluia? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Quando eu entendo que cristianismo, que andar com Deus é coisa séria, não é brincadeira, que Bola de Neve não é uma igreja com nome legal, descontraído, porque é um clube social gospel, aonde eu vou, o pastor é descolado, a pastora é descolada, o altar é legal, é uma prancha, o público é bonito, o louvor é maravilhoso, eu vou lá na igreja, ver se eu descolo uma gata na igreja, eu vou na igreja, ver se eu descolo um gato na igreja, eu vou na igreja fazer uma social, eu não tenho compromisso com Deus, mas eu vou lá, porque a igreja tem meu estilo. Cara, Deus não quer o teu estilo, Deus não quer a tua social, Deus, Ele quer o teu coração, amém? Ele quer você rendido a Ele, submetido a Ele. Porque eu fecho parênteses para dizer, como eu estava falando de início, que a coisa mais maravilhosa que existe, quando você está firme com o Senhor, tendo experiências maravilhosas com Ele, é quando você vai num lugar e você não precisa abrir a tua boca, e as pessoas falam assim para você: caramba, você tem um brilho diferente no olhar. Puxa, eu sinto algo bom em você. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Não é gostoso isso? Se é gostoso, diz amém. Traz alegria para o teu coração isso? Diz amém. Oh, não fortalece a tua fé? Se fortalece a tua fé, dá uma glória a Deus. Claro! Porque isso mostra para você que vale a pena ser cristão. Isso mostra para você que vale a pena pagar um preço de reverter valores que estavam inseridos dentro de você quando você era do mundo, e se posicionar como um homem, uma mulher de Deus, em troca de todo esse preço que você acha que muitas vezes é muito alto. Vem uma glória sobre você, vem um brilho sobre você, vem um testemunho que é manifestado sem que você venha abrir a sua boca para declarar uma palavra. Porque a presença de Deus, ela não é manifesta por palavras, por justificativas. A presença de Deus, ela é manifesta por fé e por atitudes. Posso ouvir um aleluia? A presença de Deus é manifesta por fé e por atitudes. Qual tem sido a tua atitude? Você é um homem de Deus, com H maiúsculo. Eu costumo dizer isso, você é uma mulher de Deus, com M maiúsculo. Você é uma mulher, um homem de Deus, que leva Deus a sério. Alguém que é radical, sim. Porque muitos falam assim: para que ser tão radical? Para que ser tão fanático? Eu escolhi ser radical. Meu apóstolo escolheu ser radical. Minha esposa escolheu ser radical. E essa igreja, eu ensino vocês a serem radicais. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele era radical. E muitos falam assim: esse apóstolo é exagerado, esse apóstolo é extremista. Sim, o apóstolo Paulo era alguém extremista no quesito radicalidade. Ele era um radical veterano no que dizia respeito à santidade de Deus, a vida separada para o Senhor. E esse que é taxado como radical em extremo, o apóstolo que teve o posicionamento mais radical na Bíblia, na Nova Aliança, foi o apóstolo que edificou mais igrejas, que formou mais pastores, que realizou mais missões e que tem a quantidade maior de livros e cartas a respeito do ministério dele no Novo Testamento, amém? O Novo Testamento, 70% do teor bíblico do Novo Testamento é pautado no ministério do apóstolo Paulo. Sabe o que isso significa? Quanto mais radical você é, quanto mais firme você é, mais Deus é contigo, mais a glória do Senhor vai se manifestar sobre a tua vida, mais o Espírito Santo vai se revelar, vai ser com você e vai agir, e o reino vai se movimentar através da tua vida, sem que você venha, vou falar mais uma vez, declarar uma palavra, só de você pisar a planta do teu pé, como a Bíblia fala, que aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu serei bem sucedido. Eu quero te dizer que quando a glória de Deus está sobre a tua vida, aonde você pisa a planta dos teus pés, você manifesta essa glória, essa presença, a prosperidade, o amor, o poder, e você é sim bem sucedido e faz a diferença, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus. Amém. Vamos aprender com alguém que viveu isso. Êxodo 34, versículo 29. O contexto fala sobre o rosto resplandecente de Moisés ao descer do Monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor, a falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém? Pode olhar para mim. O que a gente aprende com esse contexto que manifesta a conduta do relacionamento e do ministério de Moisés com o Senhor? Moisés, ele não dava um passo, ele não declarava uma palavra que viesse da direção de Deus para o povo de Israel, se a glória de Deus não estivesse presente, não estivesse cheio da glória de Deus, amém? E o que que ele fazia? Ele descia como desceu aqui, e não foi só uma vez, porque a Bíblia mostra para a gente, aqui no final, que é como se ele de tempo em tempo subisse ao monte para se reabastecer da glória. Amém ou não? É isso que a Bíblia está mostrando para a gente. Olha que coisa linda. Olha que dependência que Moisés tinha da glória de Deus. Enquanto a glória resplandecia no rosto dele, ele era ouvido pelo povo. E era um povo que era um povo rebelde, um povo incrédulo. Nós conhecemos as características do povo de Israel, não quero me aprofundar nisso hoje. Era osso duro de roer o povo de Israel. E nós vemos que Moisés só obtinha sucesso para ser ouvido pelo povo, quando a glória de Deus resplandecia e brilhava na face dele. E aí você aplica isso para a tua vida. Talvez você esteja passando uma fase na sua vida familiar. Talvez você esteja passando uma fase dentro da empresa que você trabalha, na sua vida profissional, ou de repente na sua vida conjugal. Ou uma fase difícil para conseguir educar os seus filhos. Talvez você esteja passando uma fase aonde você não tem conseguido ser ouvido. Aonde você não tem conseguido ser ouvida. E tem coisa que corrói mais o nosso coração do que você saber que você ama a Deus. Que você crê no Senhor, que você confia nele. Mas que quando você abre a tua boca para falar como pai cristão, como mãe cristã, como marido cristão, como esposa cristã, como cristão no teu contexto profissional, como cristão aonde quer que você esteja passando uma situação aonde você não tem sido ouvido, aonde não tem se dado ênfase às suas palavras, aonde as pessoas têm banalizado os conselhos que saem de você para elas. Talvez você esteja vivendo isso hoje. E sabe como você se sente quando isso acontece? Você se sente um lixo. Você se sente uma pessoa em total descrédito. A tua cabeça se torna um campo de batalha. Pensamentos sobem à tua cabeça, onde você chega à conclusão: puxa, eu sou cristão, eu sou de Deus. E é só eu falar que já começa a gritar. É só eu falar que já tem sempre uma resposta na ponta da língua. E aí sabe o que acontece? Você fica mal com isso e você toma uma atitude errada. Você esfria na fé, você desanima e você deixa de buscar Deus. E aí o que acontece? Você fica vulnerável. Você fica suscetível, porque você se enfraquece na fé, a pecar mais. E aí o temor vai embora. E quando você vê, está fraco, está fraca, não te importa mais o tipo de decisão que você vai tomar, não te importa. Tanto faz como tanto fez. Quando na verdade essa palavra, ela vem para você como uma solução para o que você está vivendo hoje. Deus está trazendo para você hoje uma solução para o que você está vivendo nesse momento, nessa fase da tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? A gente aprende com Moisés que não há como, não há como eu mudar a história da minha vida, não há como eu mudar a história da minha família, não há como eu mudar e transformar a história do meu casamento, não há como eu mudar e transformar a história do meu cenário profissional, das pessoas que me ridicularizam e me descredibilizam, se eu não estiver como Moisés, cheio da glória de Deus. E o Senhor está te chamando hoje, suba ao monte, me busque com maior intensidade, mergulhe de cabeça no meu rio, seja cheio do meu Espírito, como você nunca foi. Tape as brechas, os buracos que você abriu na tua alma. Libere perdão. Rasgue o coração nessa noite diante do Senhor. E reconheça que você tem vivido isso. Porque você sabe que você poderia e pode buscar muito mais de Deus. Você pode ser muito mais cheio, muito mais cheia do Espírito Santo e dessa glória. Você pode voltar a viver o que você viveu no início da sua conversão, sim. Se você compreender que a palavra continua viva no que diz respeito, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Mas você não é cheio dessa glória, porque você não o busca de todo o seu coração. Você permite que Ele toque em algumas áreas, mas em outras não. Moisés, eu vejo muita gente que fala mal de Moisés. Eu já ouvi pregação em que pregador critica Moisés. Mas eu não consigo falar mal de um personagem da Bíblia que é ícone, como Moisés. Porque falar é fácil, mas vai viver. Se coloca aqui dentro desse contexto, imagina o que Moisés estava vivendo. Ele não estava sendo responsável por um grupinho de 10. Ele era responsável por um grupinho de milhares, que era tudo osso duro de roer, que era tudo carne de pescoço. E ele compreendeu um princípio sobrenatural que você precisa, nessa noite, trazer para a tua vida, aplicar para a tua vida. Pastor, qual que é esse princípio sobrenatural? Só é ouvido quem está cheio da glória de Deus, amém? Só é credibilizada as palavras de quem está cheio da glória, cheia da glória de Deus. Só causa impacto as palavras daquele e daquela que está cheio do Espírito Santo, que essa glória representada sim por Ele, Espírito Santo, na nova aliança, no Novo Testamento, amém? E a solução para que você seja respeitado, suas palavras sejam credibilizadas, para que a sua família seja restaurada, o respeito, a honra e o verdadeiro amor sejam restituídos no teu âmbito familiar, nos teus relacionamentos, é você compreender que Deus te chama nessa noite, eu vou falar pela última vez, para que como Moisés, você suba ao monte para se reabastecer sempre que for necessário da glória de Deus. Para que você entenda que desse jeito como você está, o que, que eu estou resplandecendo? Você não está resplandecendo nada. Se a tua vida está o caco que está, ninguém te ouve, ninguém te respeita, ninguém me dá crédito. Talvez tem situações que você fala, meu, pareço, me sinto um banana. Talvez você fale isso, me sinto um zero à esquerda. Eu quero te dizer que o maior culpado é você. E Deus está te dando a resposta nessa noite. Se encha da minha glória. Quando Ele fala, e eu falo aqui, que Ele subia ao monte para se reabastecer dessa glória, é você compreender que sem oração, sem uma oração sincera, verdadeira, rasgando o coração para Deus, sem transparência, sem palavra de Deus, sem instrução bíblica, sem leitura, sem uma vida de consagração, cadê aquele homem que você era, aquela mulher que você era, que estava sempre jejuando, hein? Cadê? Cadê aquela mulher que estava sempre no óleo? Aquela mulher que tinha tanta visão? Cadê aquele homem que tinha tanta revelação? E hoje não tem há muito tempo. Há quanto tempo você não tem uma visão? Quanto tempo você não tem uma revelação? Há quanto tempo você não tem um sonho como você tinha antes, tantos, onde Deus falava com você? Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não pega a tua Bíblia de estudo, senta na mesa da sala de jantar, com um monte de lápis de cor e caneta de grifo, e estuda a palavra? Há quanto tempo você não ora mais do que 5 minutos? Às vezes tua oração não chega em 2 minutos. Cadê aquele homem, aquela mulher que orava 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora e meia, duas? Cadê aquele homem? Pagava o preço, ia para o monte, buscava, chegava junto da família, vamos jejuar, vamos clamar, vamos fazer um propósito aqui todo mundo. A sua saída, a saída para o seu problema, está na glória de Deus. E que esse seja o seu objetivo nessa noite. Se tornar um homem e uma mulher permanentemente cheio do Espírito Santo. Curve a sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus.